Bezerra Shem, Daf Tzadik Tet, todos de Baba Atrala, pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem a todos. Estamos Daf Tzadik Tet Amud Bet, na quarta linha de baixo, Rabbi Hanina Nafaka Lekriata. Rabbi Hanina, ele foi nessa região de Criata, umas cidades, Ramulei Krai Haddad, lá perguntaram a ele uma contradição de Psukim. Tive um passo que fala, Vabaita Shabana Melech Shlomo La Hashem, Shishima Maor Kom, Vestrim Rochbon, Shloshima Makomoto. Um passo diz que a medida do Eichal, incluindo o Kodesh HaKodeshim, era de 60 amot de comprimento, 20 amot de largura e 30 amot de altura, cada amá meio metro então de comprimento, somando o Eichal, o Salão Sagrado e o Kodesh HaKodeshim, são 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Assim fala um passo que a altura do Kodesh HaKodeshim também era de 30 amot, 15 metros. O que teve outro passuk diz diferente, o Lifnead vira Srima Maurech, Vesrima Maruchav, Vesrima Makomatom. O passuk fala que Kodesh HaKodeshim era um quadrado de 20 amot por 20 amot, 10 por 10 metros, e a altura também era 20 amot, não 30 amot, como o passuk de antes disse. Assim perguntaram para Bicharina nessa região. Amalu e Bicharina respondeu que Kachash Mitzvat Kruvim Lemala. Fala Bicharina, a altura do Kodesh HaKodeshim, do chão até o teto, era de 30 amot, 15 metros. O que o outro passo diz, 20 amot, é do topo dos Kruvim até o teto. Os querubins que tinha no Kodesh HaKodeshim. Então a altura dos Kruvim até o teto era de 20 amot. Os Kruvim mediam 10 amot, 5 metros. Mamãe Kamashma, por que um passo mediria a altura do Kodesh HaKodeshim começando do topo dos Kruvim? Essas estátuas, formato de bebês que tinha no Kodesh HaKodeshim. Começamos a Tzadik Tet em cima. Kamashman lemata kilemala. Posso lhe dizer uma novidade com isso. Ma lemala em meshamesh klum, av lemata em meshamesh klum. O que eu posso lhe dizer, que assim como a parte de cima do Kodesh HaKodeshim não servia para nenhum uso material, assim também o chão, a altura de baixo do Kodesh HaKodeshim, também não servia para nenhum uso material. Vamos entender o que significa isso na sequência. Messaire, Rabbi Levi, Dama Rabbi Levi, Vitem Rabbi Uchanan, só apoio que Rabbi Levi disse, que fala que Rabbi Uchanan disse isso. Davar Zemassorit Beadeno Meavoteno. Recebemos isso por tradição dos nossos antepassados. Makom Aron Enominamida. Assim, aparentemente, temos que ler. Que mesmo que a arca sagrada estava no chão do Kodesh HaKodeshim, mas milagrosamente a arca não ocupava nenhum espaço. Era um milagre. Então, isso que o pastor veio dizer, que também o chão do Kodesh HaKodeshim não serve para nenhum uso material. Só funções espirituais para ser, entre aspas, um lar para a Shekhinah, para a presença divina. Então, ainda mesmo fala para ele também, Aron Jassam Moshe, Yeshlo Revach, Esser Amot Dechol Ruach Veruach. Vimos antes que a largura do Kodesh HaKodeshim era de 20 Amot, 10 metros. Mesmo assim, fala para ele que a arca estava no chão, mas se a pessoa me disse de uma extremidade da arca até a parede, iria ter 10 amot. Também do outro lado iria ter 10 amot. Ou seja, que milagrosamente a arca sagrada não ocupava espaço no Kodesh HaKodeshim. As leis da física não se aplicavam no Kodesh HaKodeshim. Então, mesmo que a largura do Kodesh HaKodeshim era de 20 amot, a pessoa tinha a arca sagrada lá e media de uma parede da arca até a outra, a parede do Kodesh HaKodeshim, até 10 amot, assim também do outro lado. Era um milagre. O Kodesh HaKodeshim é um local espiritual da presença divina, então não tinha esse limite que a massa ocupa espaço lá. Amaravanai faravanai, Amashmo disse em nome de Shmuel. Kruvim benesse nomdi. Faravanai em nome de Shmuel, que também tínhamos esse milagre com relação aos Kruvim. שנאמר דו פסוק וחמש עמות כנף הקרובה אחת וחמש עמות כנף הקרובה שנית עשר עמות מקצות כנפה ועד קצות כנפה פלו הוא פסוק הוא סיגינצ'י כי קדה עזה די קדה קרוב, די קדה קירובים מגיע סינקו עמות דויז מטרו זימי אי סיבה שמואל כי הוס קרובים סתם כום אומה עזה די פרקדה לדו אי תדו יס קרובים. E as asas dos cruvos estavam se encostando. Ou seja, tinha um cruvo de um lado, com a asa estendida encostando na parede. Assim o Sinta Shmuel. a outra asa em direção ao outro kruv. Então, as duas asas mediam 10 amot juntas, cada asa 5 amot. E assim também com relação ao outro kruv, a outra estátua, e as asas dos dois kruvim estavam se encostando. Então, a questão é que o faio é ravo kaime. A pergunta de Shmuel é que se a largura interna do Kodesh HaKodeshim era de 20 amot, e só as asas dos dois kruvim já mediam 20 amot, como é que cabia tudo isso lá? Como é que cabia também o corpo dos kruvim entre as asas? Então falou Shmuel que também, com relação aos kruvim, tinha esse milagre que o corpo não ocupava espaço. Assim falou Shmuel. Assim fala o sábio. Matkev Labai, Abai perguntou, vamos fazer várias perguntas para isso. Rabai vendeu uma boltim que está negolim avukaim. Não tem nenhuma prova daqui que tinha esse milagre com relação aos kruvim? Pode ser que o milagre só aconteceu com relação ao Maron, a arca sagrada que tinha dentro as lochotabrit, as tábuas da lei. Porque pode ser, fala Abai, que as asas dos kruvim eram como asas de galinhas. Que nas costas da galinha não tinha um espaço entre o começo de uma asa e o começo da outra. O corpo da galinha está embaixo das asas, em frente às asas, mas não entre as asas. Talvez com relação aos kruvim também é a mesma coisa. Que as duas asas começavam no mesmo ponto das costas. Então, o corpo não ocupava realmente espaço. Os kruvim estavam com uma asa para um lado, uma asa para o outro. 10 amot para um, 10 amot para o outro. E a área interna do Kodesh HaKodeshim era de... tinha 20 amot de largura. Assim perguntou a Abai. Não tem prova que era um milagre. Marti falava, perguntará, mas deixa o que negizia o Kaime. Ou falava uma outra possibilidade. Pode ser que os kruvim não estavam realmente um na frente do outro. Estavam um mais para a direita, um mais para a esquerda. E as costas das asas, as laterais das asas estavam se encostando. Então, cabia tranquilamente o corpo dos kruvim. Eles não estavam realmente exatamente um na frente do outro. Não eram as pontas das asas que estavam se encostando. Pode ser que eram as laterais. Assim falava, Marquivara Vaca Baracó, perguntou a Vaca Baracó, também para Shmuel, Vidal Belachson Avogai, pode ser que eles estavam na diagonal, pode ser que eles nem estavam paralelos à largura do Kodesh HaKodeshim, e tem esse limite de 20 amot, pode ser que eles estavam na diagonal, e a diagonal era maior do que 20 amot. E cabia o corpo, Marquivara Vuna Beredevuxa, perguntou a Vuna Beredevuxa, Vidal Beitamilairava, pode ser que o Kodesh HaKodeshim foi construído como várias casas da época eram que a base da parede era mais grossa do que o topo da parede, como a gente viu ontem. A base era mais espessa. Era uma das formas de construir casas naquela época. Então, quando o pastor disse que a largura do Kodesh HaKodeshim era de 20 amot, pode ser que se trata da largura no chão, próxima à parede do chão, que era mais espessa, mas quando a parede se estreitava próximo ao topo, a largura do Kodesh HaKodeshim era maior. Então, quando chegava na parte da altura do corpo dos kruvim, pode ser que a largura do Kodesh HaKodeshim era maior do que 20 amot, porque a parede era mais estreita. Próximo ao chão, que a base era mais grossa, a largura era 20 amot. Então, cabia o corpo dos kruvim sem nenhum milagre. Pode ser que os kruvim estavam com as asas um pouco dobradas e não ocupavam 10 amot só as asas estavam dobradas, junto com o corpo cabia os dois kruvim na largura de 20 amot. Uma outra resposta, pode ser que as asas dos kruvim estavam uma em cima da outra, uma do lado da outra, não uma para cada lado, então cabia o corpo também sem nenhum milagre. Então esses sábios sustentam que o milagre não se aplicava aos kruvim, se aplicava só à arca sagrada, que a massa da arca sagrada não ocupava espaço lá, por ser algo tão espiritual que tem as tábuas da lei. Pergunta para Keita de Enondim, como é que os kruvim estavam posicionados no Kodesh HaKodeshim? Rabi Yochanan e Rabi Elazar, os sábios discutiram, cada um deles disse, Pnei Mishelachim. Uma opinião diz que um kruv estava olhando para o outro, cada um Pnei Mishelachim. Outro sábio diz que os dois kruvim estavam olhando para a entrada do Kodesh HaKodeshim em direção ao Eichal, a sala sagrada. A opinião que diz que um está olhando para o outro, como é que ele vai explicar? O pastor diz, Pnei Labait, estava olhando para o Eichal. Um local não tem nenhuma contradição. Cambes manche e seu símbolo se chama com. Cambes manche e seu símbolo se chama com. Essa opinião sustenta que aconteceu um milagre no Kodesh HaKodeshim, que se o povo de Israel estava se comportando bem, um clube estava olhando para o outro. E quando o povo de Israel estava se comportando não tão bem, então os clubes estavam olhando em direção à entrada do Kodesh HaKodeshim. Era um milagre, confirma essa opinião. E quando o povo de Israel estava se comportando bem, eles estavam olhando um para o outro, que representa que Hashem está feliz com os comportamentos do povo de Israel. Se o povo não está se comportando bem, então eles olhavam em direção à entrada do Kodesh HaKodeshim. Assim isso tem essa opinião. O Ramadar Pnei Labait Haktiv Pnei Mishalachiv. A opinião que diz que os crimes estavam olhando para a entrada do Kodesh HaKodeshim sempre. Então, como é que vai explicar o passo que diz que um estava olhando para o outro? Uma debitzada de atitude. Essa opinião responde de forma mais prática que eles não estavam nem olhando um para o outro totalmente, nem olhando para a entrada do Kodesh HaKodeshim totalmente. Estavam olhando na diagonal, em direção à entrada do Kodesh HaKodeshim no leste. De terra fala Braita, um que losagueiro mer. Falou um que losou convertido, um que losagueiro, Kruvim Aset Satsuime. Falou um que los, que os Kruvim, eles pareciam como bebês, tinham o rosto de bebês, o Metsudadim Pneem, que também deniftar mirabô. E o rosto estava como o rosto de um aluno que se despede do rabino. Quando o aluno se despede do rabino, ele não deve se virar de costas para o rabino, ele deve se despedir e sair na diagonal, olhando para a diagonal, olhando parcialmente ao rabino, parcialmente aonde ele está indo. Também os Kruvim fala um que nos, essa opinião de antes mesmo sustenta assim, que os Kruvim não estavam nem totalmente olhando um para o outro, nem totalmente olhando para a entrada do Kodesh HaKodeshim em direção ao Eichal, estavam na diagonal, olhando parcialmente para lá e parcialmente para cá. Começamos a uma Mishnah. Mi shesh lo bor lifnim beto shel chaveru. Um comprador, ele comprou um reservatório de água de um dono de casa. Esse dono de casa, ele tinha um reservatório num pátio atrás da casa dele, e ele vendeu esse reservatório a um comprador. Para o comprador ter acesso ao reservatório dele, ele tem que atravessar a casa desse vendedor. Então, o dono da casa, ele pode colocar restrições a esse comprador. Ele pode dizer, você vai entrar na minha casa para pegar água de dia, uma hora normal que as pessoas entram na casa dos outros. Aí tudo bem. Mas no momento que pessoas estão na, cada um na casa dele, a pessoa quer a sua privacidade, você não pode entrar na minha casa para pegar água, por exemplo, à noite. Outra restrição que o dono da casa pode impor. Você vai pegar água do seu reservatório, você não pode trazer os seus animais para atravessar dentro da minha casa, para que eles bebam água lá no reservatório. Você vai pegar água, pegue água do reservatório, leve para fora da casa e dê aos animais beber lá. Outra lei fala a Mishnah, que o dono do reservatório pode colocar um cadeado lá, que ele vai ter a chave. E também o dono da casa pode colocar um cadeado lá, que ele vai ter a chave. Não sei por que na Gemara. Então, quando uma pessoa compra um reservatório atrás da casa do outro, ele não pode dizer, eu sou dono da água, dono do reservatório, eu vou entrar quando eu quiser. Não, ele pode usar da forma normal. Ele pode entrar na casa desse dono, na forma que é normal que as pessoas entrem na casa dos outros, mas em momentos que a pessoa quer a sua privacidade, a pessoa não pode entrar. Vamos na potaha deicha. Esse cadeado vai ser colocado aonde? Amare biuchan shneim nebor. Fala biuchan, os dois cadeados vão ser colocados para trancar o reservatório de água. Pabishna abalabor bairishtamuri maideburi. Tudo bem, o dono da água, ele quer colocar um cadeado lá para que ninguém pegue a água dele. Isso dá para entender? Ela balabai tamali. Porém, por que o dono da casa colocaria um cadeado? A água não é dele. Amara Biazar, fala Biazar, viramos a página, Mishum Hashab Ishto. O motivo que o dono da casa pode colocar um cadeado, ele vai ter a chave, é porque ele pode ter um receio. Ele pode dizer que se o dono do reservatório vai entrar na casa de dia para pegar água, pode ser que ele vai entrar na casa também quando o dono da casa não vai estar. E pessoas podem suspeitar que existe algo de proibido acontecendo entre esse dono do reservatório e a esposa do dono da casa. Então, para evitar uma suspeita dessas, que é ruim para todos, o dono da casa pode colocar um cadeado que ele vai ter a chave. Dessa forma, o dono da água não vai poder entrar para pegar água quando o dono da casa não estiver lá, porque ele dá outra chave. Então, não vai entrar, não vai ter nenhuma suspeita entre esse dono da água e a esposa do vendedor. Assim aprende a modificar a Laha. Começamos a Mishnah. Uma pessoa tinha um jardim interno e outra pessoa tinha um jardim externo. Então vamos chamar de... Reuven tinha um jardim de dentro e Shimon tinha um jardim de fora. Para Reuven ter acesso ao seu jardim interno, ele tinha que passar pelo jardim de Shimon, do jardim externo. Esse é o caso do princípio da Mishnah. Então, Nichnas Beshash Derech Bradam Nichnasim, Veutse Beshash Derech Bradam Yotzim. Shimon pode dizer o seguinte: você vai atravessar o meu jardim para chegar no seu jardim. Tudo bem. Mas você vai atravessar da forma, em momentos normais, em momentos que os donos estão visitando os jardins, você pode entrar, atravessar o meu jardim. Em momentos que pessoas não estão visitando os jardins, você não pode. Shimon pode dizer que ele quer que Reuven, ele visite o jardim dele, atravessando o jardim de Shimon, no momento que Shimon normalmente visita o jardim dele. Assim, dessa forma, Reuven vai ter cuidado como é que ele vai pisar no jardim de Shimon, não vai ser tão descuidado assim, porque Shimon vai aparecer naquele momento e vai reclamar com ele que ele está prejudicando o jardim externo. Outra lei fala a Mishnah: numa situação dessas que Reuven tem que pisar no jardim de Shimon para chegar no jardim dele, ele só pode atravessar para cuidar do jardim, fazer trabalhos da terra, colher, coisas assim. Ele não pode trazer um comerciante para ver a mercadoria dele, porque isso não tem nada a ver com os cuidados, os trabalhos do próprio jardim. Shimon pode limitar. Você pode atravessar o meu jardim para você cuidar do seu, mas não para trazer um comerciante lá. Você quer mostrar para o comerciante sua mercadoria? Leve uma amostra para fora do jardim. Uma outra lei, que Reuven não pode atravessar o jardim de Shimon para cortar caminho. Ele quer chegar no campo de outra pessoa. Ele não pode atravessar o jardim de Shimon, atravessar o jardim dele para cortar caminho e chegar no campo de uma outra pessoa. Ele não tem esse direito. Ele só pode atravessar o jardim externo para tomar conta do jardim dele. Na situação dessas que primeiro é pisar no jardim de Shimon, então ele tem direito de atravessar o jardim, mas esse caminho pertence a Shimon, faz parte do jardim dele, então ele pode semear lá. Digamos que Reuven não tem que pisar no jardim de Shimon para chegar no jardim interno, ele tem um caminho do lado. A situação muda. Ele pode entrar quando ele quiser, sair quando ele quiser. Shimon não tem nenhum argumento. Reuven não está pisando em nada do jardim externo. Então, Reuven também pode trazer lá um comerciante para ver a mercadoria do jardim. Ele tem esse direito, ele pode fazer tudo que tem a ver com o jardim. Mesmo que seja para mostrar para o comerciante a mercadoria, ele tem esse direito, porque ele não está levando o comerciante pisando no jardim externo. Mas o que ele não pode fazer é cortar caminho. Shimon pode dizer: peraí, você tem um direito de passar por esse caminho na lateral do meu jardim para fazer algo que tem a ver com o seu jardim, não para cortar caminho para chegar no campo de outro. Isso me atrapalha. Pessoas passando do lado do meu jardim. Shimon tem esse direito de impedir. ZVZ Enan Reshaim Lezorah. E nenhum deles pode semear, plantar esse caminho na lateral. Esse caminho é designado à passagem. Ninguém pode semear lá. Fala na maravilha Amar, Shmuel fala de nome de Shmuel. Amar betashachan ni mocher lecha. Outro caso. Um vendedor fala para o comprador: estou te vendendo um canal de água para você irrigar o seu betashachan. Ou seja, o comprador tem um campo chamado betashachan. Uma categoria, um tipo de campo muito seco. E a chuva não é suficiente para irrigar o campo. É necessário irrigar de outras formas também. Uma terra ruim, uma terra seca. O vendedor fala para o comprador: você tem um campo que você tem que irrigar. Aqui tem um rio longe do seu campo, mas eu estou te vendendo parte do meu campo. A área do meu campo para você fazer um canal de água conectando entre o rio e o seu campo. E o comprador aceitou, pagou. Então, fala o Rabino Meir Shmuel, notei os teus amor da Torá, da mamicá, da mamicá. Larga a fé. O dono do campo tem que disponibilizar uma área mínima para consumo desse canal de água. Então, o canal de água tem que medir no mínimo 2 amot, 1 metro de largura. E além disso, o vendedor tem que disponibilizar as duas margens do canal de água. Uma margem de cada lado, de cada margem, meio metro, para que o comprador ele possa pegar a terra de lá para reforçar as paredes do canal de água. Então, nesse caso, que ele vai usar esse canal de água para irrigar o campo dele, no mínimo, o vendedor tem que disponibilizar uma área para que o canal de água tenha 2 amot de largura, 1 metro de largura, e o comprador tem direito sobre as duas margens, meio metro de cada, em cada margem, para ele pegar terra para reforçar as paredes do canal de água. Amar betakilon mohelecha. Porém, se o vendedor está vendendo a área do campo dele para... Porque o sujeito ele construiu um canal de água, mas não para irrigar o campo, para fazer, para pegar água para os animais beberem, ou para lavar roupa, ou lavar louça. Então, é suficiente um canal mais estreito, não é necessário um canal de 1 metro de largura. Então, nesse caso, o canal tem que ter no mínimo meio metro de largura, uma amá de largura, e o comprador tem direito sobre as duas margens, porém, meia amá de cada lado, 25 centímetros de cada lado em cada margem, para pegar a terra. Fala Maravilhotana Gafaim Mizora. O comprador tem direito sobre as duas margens, para pegar a terra. Mas quem é que pode semeá-la? O dono do campo, ele é dono dessas duas margens também, ele pode semear. O comprador pode pegar a terra, mas ele não é dono das duas margens, ele tem direitos sobre essas duas margens, mas o dono do campo pode semear se ele quiser. O dono do campo, ele pode plantar árvores. Explica que as duas opiniões. Manda a mais orar koshkenotam. A Bíblia que diz que o dono do campo pode semear, concorda que o dono do campo pode plantar árvores também. Ou seja, porque as árvores, antes de se espalharem as raízes para os lados, as raízes se aprofundam e esse canal de água não é tão profundo. Então, não existe nenhum risco. As árvores vão aprofundar as raízes, depois vão espalhar para os lados. Isso não vai prejudicar o canal de água, por padrão. Então, as duas opiniões concordam que o dono do campo pode plantar árvores lá. Na verdade, diz que o dono do campo pode semear também lá, mesmo que as sementes espalhem as raízes na superfície, e pode chegar a prejudicar o canal de água, não tem problema falar na vida, é um risco mínimo. Não é significativo. E Rav Nachman discute, diz que o dono do campo só pode plantar árvores, não pode semear, porque existe um risco, sim, relevante, que talvez as raízes, as sementes vão enfraquecer a terra, amolecer a terra e prejudicar o canal de água. É a lei, aparentemente, como o Rav Nachman. O dono do campo não pode semear, ele pode só plantar árvores nessa margem. Digamos que o dono do canal de água precisa de terra para reforçar as paredes do canal. Então, ele vê que as margens do canal não tem terra suficiente para isso. A terra desapareceu. Então, o que tem é terra dura, mas não tem terra mole para ele pegar para reforçar as paredes. Ele pode pegar a terra do resto do campo desse vendedor. Por quê? Beadua shelokala gafea elabiotassade. O motivo disso é falar na vida que se avalia que a terra das duas margens desse canal de água voou para o resto do campo, se espalhou no resto do campo. Então, uma vez que o comprador tinha direito de pegar essa terra para reforçar as paredes, a terra voou para o resto do campo, ele pode pegar do resto do campo a terra. Assim foi a vida. Marcos Rafa perguntou, não pode ser que essa explicação da lei, velei uma lei, maia raspelu alesarech. O dono do campo poderia falar, me traga uma prova que isso aconteceu. Aí você vai pegar a terra do resto do campo, mas eu digo que a água do seu canal arrastou a terra das duas margens para o seu campo. Então pegue a terra do seu campo para reforçar as paredes do seu canal de água. Então, esse é o argumento contra o que disse Rav Yehuda. Ele amara a polícia, ela explica essa lei. Ela concorda que essa é a lei. O comprador pode pegar a terra do resto do campo do vendedor, mas por um outro motivo. Porque se avalia que o vendedor normal dá essa permissão ao comprador. seria um esforço muito grande se o companheiro tivesse que ir para o campo dele pegar a terra para reforçar as paredes do canal de água. Então, por padrão, quando o vendedor vende esse terreno para que o canal seja construído, ele também dá o direito do comprador pegar a terra das margens. Se não tem terra nas margens, pegar do resto do campo. É uma norma, é uma permissão normal que o vendedor dá ao comprador, então não tem problema. Aparentemente você fica lá também. Isso fala que é mais problemas aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver mais uma Mishnah, que se trata de uma situação que a pessoa tem um campo, mas dentro do campo passa um caminho público. Quais são os direitos do público e quais são os direitos do dono do campo, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.